As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
É a atualização mais recente da Direção-Geral de Saúde. O número de pessoas infectadas com o coronavírus subiu para 642, mais 194 do que no dia anterior. Há já registro para duas vítimas mortais, a mais recente das quais o presidente da administração do Banco Santander. Importa nesta altura referir que há 89 pessoas internadas, 20 das quais nos cuidados intensivos. Dos casos que estão confirmados, há registro para 16 crianças com menos de 10 anos. O Ginásio Clube de Tomar emitiu um comunicado na rede social Facebook onde confirma que a primeira pessoa infectada com o coronavírus pertence à direção do clube. Importa nesta fase sossegar todos aqueles que trabalham no dia-a-dia deste emblema, em especial os pais e encarregados de educação, que têm crianças a praticar desporto no ginásio. As autoridades já sinalizaram quem tinham de sinalizar e nesta altura estão 7 crianças em isolamento, mas sublinhe-se, sem qualquer sintoma. A ERTE já falou com Miguel Graça, presidente do Ginásio Clube de Tomar, que deixou uma mensagem de confiança, mas também de alerta, porque todos os cuidados são poucos.
Este é o primeiro caso possivelmente identificado. Possivelmente muitos que hoje em dia já existem em Tomar, muitos que existem em Portugal, muitos que existem no mundo inteiro. Haverá muita gente em casa, o conselho é ficar em casa. Eu estou em casa desde quinta-feira tarde, felizmente posso trabalhar a partir de casa. Acho que as pessoas não devem entrar em pânico. A pessoa em concreto está bem de saúde, está tranquila. Se não fosse este drama todo, não passava de uma simples dor de cabeça que se resolvia com comprimido. Eu percebo que as pessoas estejam todas assustadas, em pânico, mas para já a atitude sensata é estar em casa. Nós estamos a trabalhar com as autoridades de saúde, nós trabalhamos com crianças. As crianças, felizmente, são um grupo de menor risco. O principal problema das crianças não tem a ver com elas em concreto, tem a ver com o facto de poderem transmitir o vírus a pessoas, digamos, de risco bastante mais elevado. Todas as pessoas ligadas a este caso estão devidamente informadas, estão devidamente resguardadas em casa. Eu tenho visto comentários aí no Facebook às vossas notícias de autêntica caça às bruxas, onde é que as pessoas passaram, onde é que tocaram. Isto não faz sentido nenhum. Quer dizer, a atitude sensata é estar em casa, temos os cuidados que são recomendados pela Direção-Geral de Saúde, por lavar as mãos, ter consciência que mais tarde ou mais cedo vamos todos ser infectados. Isso é uma coisa que vai acontecer. Felizmente os casos graves vão ser muito poucos. Esperemos que possam ser, só possam acontecer ao longo do tempo, de maneira que o Sistema Nacional de Saúde possa tratar de todos os casos graves com tranquilidade, porque se todos acontecerem ao mesmo tempo, torna as coisas mais complicadas. Nós vemos o caso da Itália, em que aconteceu tudo ao mesmo tempo, e eles têm que escolher as pessoas que vão tratar e aquelas que não vão tratar. Por isso, aquilo que eu posso dizer é tranquilidade. Não estejam preocupados, sei que há pessoas ai, mas eu falei com a pessoa, ai, eu não sei o quê, eu passei por ela na rua. Tudo tranquilo, nós estamos a seguir as indicações ao Delegado de Saúde. As pessoas que devem ficar de quarentena já estão de quarentena, estejam em casa.
O apelo é de Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. Não se desloca ao Hospital de Tomar se tiver apenas tosse. Têm sido muitas as pessoas que têm ido à unidade de Nossa Senhora da Graça, principalmente após a divulgação de uma pessoa infectada no concelho Nabantino com coronavírus, o que só está a dificultar a tarefa dos profissionais de saúde.
Como é do conhecimento geral, temos um caso de Covid-19 confirmado no nosso Conselho de Tomar. Todas as medidas estão a ser tomadas de forma a proteger todas as pessoas que estiveram em contacto com a pessoa que foi diagnosticada com esta doença. Eu quero alertar para o seguinte. Estão neste momento a ir muitas pessoas para o hospital porque têm tosse. Vamos ser muito razoáveis e vamos pensar, não nos devemos deslocar ao hospital. Esta senhora que está doente tem uma forma muito leve da doença e vamos cumprir todos aquilo que nós dizemos e aquilo que está preceituado nestas alturas. As pessoas só com febre e com febres de aparecimento repentino e febres altas, só com tosse e com dores de garganta é que poderão recorrer à linha de saúde 24 para dizerem os seus sintomas, para dizerem que tiveram os contactos que tiveram, mas neste momento estão a ser feitas todas, estão a ser tomadas todas as medidas necessárias para que o caso fique aqui circunscrito e para que não haja mais pessoas com doença. Portanto, não vão, é necessário que não vão correr para o hospital, nem para o centro de saúde, porque não é uma situação para isso. As pessoas já andavam com tosse há 8 dias, há 10 dias, não é porque agora tiveram um contacto com esta senhora que estão doentes. Vamos estar todos com muita serenidade e vamos enfrentar esta situação com todo o cuidado e com todas com as necessárias restrições à nossa vida social, com a higiene que todos temos que fazer. Eu peço efetivamente que as pessoas tenham consciência daquilo que se está a passar e que não se dirijam em massa para o hospital.
O grupamento Nuno de Santa Maria, através da Escola Santa Maria do Olival e ainda do Jardim de Infância e Escola Básica Raul Lopes, está a receber filhos dos chamados profissionais de risco nesta fase de pandemia em que nos encontramos. A confirmação foi prestada à ERT por Celeste Sousa, diretora do referido agrupamento, que adiantou ainda que os alunos do escalão A, de famílias mais carenciadas, estão a ter acesso a refeições da escola do Nuno Álvares Pereira. Quanto ao ensino à distância, Celeste Sousa disse que esta experiência está a contar com o empenho de todos.
A escola à distância é um novo modo de trabalho e neste momento já passaram 2 dias e eu sei que os nossos alunos estão muito atentos e responsáveis a responder às tarefas que as pessoas lhes vão dirigindo. O serviço, a escola à distância está a funcionar muito bem. Sei que os alunos estão entusiasticamente a trabalhar. Os coordenadores de departamento, áreas e de ano, no caso do pré-escolar e primeiro ciclo, estão a organizar-se para este novo modo de trabalhar, quer com materiais, quer com ferramentas novas que vão utilizar. Em cada departamento há também docentes a dar apoio técnico aos seus colegas e é claro que os docentes de informática estão também na linha da frente desse apoio. Aproveito esta altura e esta ocasião para pedir mais uma vez a todos os pais encarregados de educação que acompanham os seus filhos que lá em casa supervisionem o seu trabalho que está sujeito ao cumprimento do horário escolar que tinham na escola. Portanto, continuam a trabalhar de acordo com o horário que tinham antes na escola. E peço uma vez mais aos pais, e os pais têm sido um pilar importante no nosso agrupamento, que os acompanhem no sentido de lhes facilitar também trabalho desta forma. Também quero dizer que os diretores de turma estão também a organizarem-se no sentido de continuar a exercer o seu trabalho e o seu papel, que é muito complexo, que é de articulação com alunos, com professores, com pais. E todos nós sabemos que é um enorme desafio para os professores e por isso mesmo eu quero aproveitar também esta oportunidade para dizer aos meus professores e aos professores deste país, expressar a minha grande admiração por todo o seu empenhamento e dizer-lhes que eles também são heróis.
São mais medidas preventivas, tendo em consideração o coronavírus. A administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo decidiu transferir temporariamente e durante tão só a vigência do plano de contingência a maternidade e o serviço de ginecologia obstetrícia da Unidade Hospitalar de Abrantes para a Unidade de Torres Novas. Esta mudança será efetuada por forma a deslocar este serviço do mesmo espaço físico onde ficarão concentrados os principais meios para combater o Covid-19, capacitando assim as suas três unidades hospitalares para a melhor prestação de cuidados de saúde e defesa dos seus profissionais no âmbito da pandemia declarada pelo coronavírus, justifica o comunicado do CHMT. Ainda como medida a implementar e para reforço da segurança dos utentes e profissionais, deslocar-se-á também e tão só durante a vigência deste mesmo plano de contingência ao Covid-19 o serviço de ortopedia atualmente situado na unidade hospitalar de Abrantes, neste caso para o Hospital de Tomar. O Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Santarém, no sentido de reforçar o conhecimento do público das medidas a adotar e reforçando o papel da PSP na disponibilização de informação preventiva, difundiu uma súmula de comportamentos a alterar, a condicionar e os que são aconselhados decorrentes da legislação recentemente aprovada. A ERTE já falou com o comissário João Silva, do Comando Distrital da PSP de Santarém, que explicou qual o comportamento que a população deve ter nesta situação.
Aqui da PSP, portanto, e para além das recomendações, portanto, que têm sido dadas relativamente aos cuidados de higiene pessoal, portanto, que estão a ser já amplamente difundidos, portanto, nomeadamente a lavagem das mãos com água e sabão ou com algumas soluções à base de, com, portanto, com grande percentagem de álcool. Portanto, para além disso, há aqui uma série de conselhos que a PSP tem vindo a difundir também através das suas redes, das redes sociais. Nomeadamente, portanto, privilegiar o trabalho através de casa, caso seja possível, privilegiar também que as deslocações ao exterior de cada habitação, portanto, da população, portanto, em família, portanto, as deslocações que tenham que ser feitas para o exterior dessa habitação sejam feitas individualmente, portanto, não há necessidade, a não ser que sejam, portanto, situações que assim o exijam, mas não existirá necessidade, na grande maioria dos casos, das situações, que essas saídas, portanto, sejam feitas, portanto, com mais que um elemento do agregado familiar. Portanto, basta que seja uma única pessoa a sair, nomeadamente para se deslocar para fazer as suas compras e abastecimentos para casa, para o dia-a-dia. Para além disto, é evitar também o exagero nas compras que se efetuam, portanto não existe essa necessidade de fazer compras excessivamente para além daquilo que são as necessidades do agregado. E basicamente também abster-se de ajuntamentos de pessoas. Isto são os conselhos genéricos e, portanto, aqueles que a população terá que seguir para que todos consigamos ultrapassar esta fase mais complicada.
Um homem de 65 anos ficou em estado considerado como grave na sequência do despiste do ciclomotor que conduzia. Aconteceu ao início desta tarde de quarta-feira na localidade de Beco Ferreira do Zêzere. Refere-se que a vítima teve de ser evacuada por via aérea para o Hospital de São José. Os grandes exemplos surgem nos momentos mais complicados. O agrupamento de escuteiros 837 de Sem Soldos, na freguesia de Madalena Bezelga, está a disponibilizar uma equipa de voluntários para ajudar a comunidade local. E se assim for necessário, alguém que necessite de comprar alimentos ou medicamentos, ou simplesmente os momentos de companhia. O agrupamento está assim disposto a substituir-se a quem precise de sair de casa para ir ao supermercado ou à farmácia, em especial pessoas dos grupos de risco, numa atitude louvável e digna de todos os elogios. A ERTE já falou com Margarida Mourão, dos escuteiros de Sem Soldos.
É com muita tristeza que temos que fazer isto, não é? Mas essencialmente aquilo que nós pretendemos é que as pessoas que estão mais desprotegidas que consigam ter os bens essenciais em casa e os medicamentos e até, quem sabe, numa fase que não sabemos onde é que vamos parar, não é? Ter algum apoio, alguém para conversar, alguém para dizer alguma coisa ou até um mínimo de informação disponível a pessoas que não têm assim esse acesso. E sabemos também que existem algumas pessoas que têm familiares mais velhos, que estão sozinhos e que não têm os filhos por perto e que provavelmente nem podem vir, e pelo menos para descansar também as pessoas que estão um bocadinho mais longe.
Quem aqui ajudar, quem estiver nesta ação de auxílio, está a fazê-lo pura e simplesmente numa ação de voluntariado?
Sim, sim. Neste momento nem sequer temos qualquer tipo de proteção do seguro escotista. Aqui é mesmo uma espécie de voluntariado civil, não é? Acabamos por estar inseridos e temos esta missão enquanto escoteiros. No entanto, acabamos por ter também esta missão enquanto cidadãos. E neste momento é de facto fazer cumprir tudo aquilo que é a nossa promessa e tudo aquilo que temos como dever para com os mais desprotegidos.
Este tipo de ajuda está aqui centrado mais na localidade de Sensoldes, na freguesia, acredito eu, de Madalena Bezelga, mas quem estiver numa situação limite, também por assim dizer, aqui em termos de necessidade de auxílio, vocês não irão fechar essa porta?
Sim, de todo. De facto, a nossa primeira preocupação é, e porque acreditamos que existem depois à volta outros movimentos parecidos, mas a nossa primeira preocupação é de facto as pessoas que nos estão aqui mais próximas, mas não estamos de todo fora da possibilidade de termos que o fazer um bocadinho mais longe. Não temos esse limite, não é? Por assim dizer.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Tiago Carrão.
Caros ouvintes, hoje falo-vos a partir de casa, como muitos de vós, com um misto de preocupação e de esperança. Falo-vos, como é inevitável, do novo coronavírus, o Covid-19. Não sou um especialista na matéria, nem quero contribuir para a confusão de informação a que temos assistido nos últimos dias. Sou, sim, um cidadão português e do mundo, como vocês que me escutam, apreensivo com o nosso futuro. É nesse contexto que partilho convosco uma breve reflexão sobre este grave problema de saúde pública que assola o nosso país e o mundo. Esta pandemia é provavelmente o maior combate coletivo que a humanidade travou no passado recente. O primeiro impacto do Covid-19 é na saúde pública, mas não se limita a isso. A educação, o mercado laboral, a economia, serviços públicos, a sociedade como a conhecemos, todos seriamente afetados por este coronavírus. Falo-vos a partir de casa porque, enquanto empresário, tomei antecipadamente a decisão de implementar o trabalho remoto. Pela salvaguarda da nossa equipa, de todos aqueles com quem trabalhamos e das nossas famílias. Felizmente, por sermos uma empresa de base tecnológica, temos não só essa possibilidade, como facilidade. O mesmo não acontece com milhares de portugueses, pela impossibilidade de trabalharem remotamente ou pela importância do seu papel neste combate, como é caso, os profissionais de saúde, não se podem resguardar. Falo-vos com o pensamento do meu irmão, que neste momento se encontra na linha da frente da prestação de cuidados aos infectados pelo Covid-19 no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures. A ele e a tantos outros como ele que colocam a sua própria saúde em risco pelo bem comum, só podemos dizer muito, muito obrigado. Este surto do novo coronavírus foi declarado pela Organização Mundial da Saúde uma pandemia. Hoje mesmo, acredito que será declarado em Portugal o estado de emergência. Nenhum país parece conseguir escapar à velocidade e à dimensão deste surto. Hoje na saúde, amanhã na economia. São inevitáveis as dificuldades para empresas e famílias. Os mercados em queda acentuada, as empresas fechadas e o Estado ainda sem uma resposta capaz. Paira sobre todos nós a sombra de uma crise financeira. Não morrer do mal poderá significar morrer da cura. Tenho, contudo, esperança. Esperança e confiança no conhecimento, nas autoridades, nos responsáveis da saúde, nos decisores políticos em Portugal e na Europa e, acima de tudo, nas pessoas. No seu civismo, responsabilidade e solidariedade. Temos dado provas disso e sei que seremos capazes de nos superarmos e de vencer este vírus. Estou convicto que conseguiremos ultrapassar este pesadelo, mas não posso deixar de me questionar. Que mundo teremos no dia seguinte?
E assim está concluída esta edição. Cuide de si, cuide dos outros.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.